Fala, doutor!
O nosso convidado de hoje é o médico Edson Moura, da Casa de Saúde José Voade de Moura. Nosso convidado especial nesse programa de estreia aqui na nova programação, doutor Edson. É uma alegria, um prazer, uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios. Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, Michele, boa tarde, Tony Medeira, aniversariante.
Aniversariante.
Né? Boa tarde, meus amigos do Pajeú, boa tarde, Brasil. Essa rádio é escutada, pelo que eu vejo, pelas manhãs de Anchieta, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Isso. E eu queria que, viu, Michele, antes de começar a falar sobre alguma coisa, parabenizar a Rádio Pajeú pelos 59 anos, fundada em 59, né, por Dom Mota, uma rádio que me parece foi a primeira do sertão, que até hoje se mantém na linha de frente, com a audiência maravilhosa, com a direção de Nil Júnior, e que passou por Dom Francisco também, Dom Egílio Bisol, Luiz Pepeu, e até hoje continua uma rádio de grande repercussão nacional. É um prazer muito grande, primeiro, fazer história, como fez Dom Mota quando inaugurou a rádio, né, que nós hoje estamos falando dele, que ele criou essa rádio. E fazer história hoje, guardando as devidas proporções, sendo a primeira pessoa a ser entrevistada nesse programa seu. A tarde é nossa, que é um prazer muito grande vir aqui falar para o Pajeú.
Muito bem, então se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para o Dr. Edson Moura, fique à vontade, ligue 3838-1213 pelo nosso WhatsApp, é o 99956-1213. Dr. Edson, vamos falar sobre depressão, é o mal do século aí, né? A doença que está acometendo aí muita gente, principalmente os nossos jovens, né? Os adolescentes, né? Como temos aí tantos jovens depressivos, por que está acontecendo? Por que é que nossa juventude está adoecendo tanto?
Olha, veja bem, a depressão, na verdade, é a doença do século. Eu tenho uma experiência de 50 anos de medicina e há 40 anos atrás, 50, eu não via depressão em jovens. A gente via poucos casos de depressão em pessoas adultas, em pessoas idosas, mas hoje no meu consultório eu vejo crianças com 15 anos, 10 anos, 12 anos apresentando depressão. A depressão, muitas pessoas pensam, entre aspas, que diz isso é safadeza. Muita gente diz, isso aí não existe, é safadeza. Não, a depressão é uma doença de caráter psiquiátrico, psicótico, que precisa ser tratada. Uma pessoa, quando é portador de depressão, quando entra num processo de depressão, essa pessoa precisa de ajuda urgente. Eu sempre digo às pessoas, às mães de jovens que chegam no meu consultório, que não demore a fazer o tratamento da depressão, porque é como se você estivesse caindo num cacimbão sem fundo. E cada vez que piora mais, vai afundando mais, e muito mais difícil vai ser tirar lá de baixo para a pessoa sair dessa depressão. Então, a depressão está relacionada a problemas pessoais, problemas financeiros, relacionamentos familiares. A tecnologia tem um fator preponderante com esse avanço de internet, de tudo isso, contribui também para a depressão. E os valores, princípio moral. O jovem de hoje, de 15, 17 anos, ele não vai para a igreja. Ele não participa de nenhuma religião. A maioria dos jovens de hoje, 15, 17, essa faixa, é farrar, se divertir, beber, e muitos deles entram nas drogas. E quando vai voltar, torna-se muito difícil, porque entra num processo de depressão, a família tem que estar perto. Eu digo sempre às pessoas que chegam no meu consultório, em particular eu digo, todo depressivo acha que a solução é o suicídio. Quando um depressivo ele se suicida, ele já vem programando aquele suicídio há alguns meses. Não é uma atitude brusca, não é uma atitude intempestiva. Ele vem programando porque ele acha que aquele problema dele não vai ter solução. E a solução é essa que ele toma. Porque a depressão é como se fosse uma roda gigante que você mergulha nela, os pensamentos repetitivos dentro da sua cabeça, sem sair, se aquilo volta, vai, volta. Então é um momento muito importante que a família chegue perto, pai, a mãe, deixe de lado algumas coisas, mas procure apoiar, porque a depressão é uma doença. precisa de terapia, precisa de remédio e precisa de apoio da família, principalmente, para que a pessoa saia disso. Porque, do contrário, a pessoa vai levar ao extremo, se não tiver um apoio, principalmente, da família.
É, doutor Edson, as características clínicas aí da depressão, realmente ela começa com a tristeza, a pessoa não quer contato com ninguém, se afasta do mundo social, realmente a tristeza começa por aí?
Veja bem, quando você vê uma criança, 15, 16, 17 anos, mudando de comportamento, primeira coisa que você tem que observar, procure observar o que é que está acontecendo. Muitas vezes é drogas. Muitas vezes é um relacionamento mal sucedido, muitas vezes é um fracasso, é um problema financeiro. E isso aí, a primeira coisa que o pai, a mãe, os familiares têm que procurar é observar a mudança de comportamento. As pessoas não querem tomar banho, a pessoa não quer sair na rua, se isola dentro de um quarto, às vezes não quer comer, não quer conversar com ninguém. E não quer amizade com ninguém. Então, isso aí precisa se investigar profundamente e a família chegar perto. Principalmente os pais que têm a autoridade e a responsabilidade de criar os seus filhos. Não subestime uma pessoa em depressão. Tanto é que você hoje já se vê suicídios de jovens com depressão aqui em Itabira, São José, em várias cidades do Pajuí. Então, a depressão, por exemplo, muitas vezes o cara entra numa depressão e não quer tomar banho. Passa um mês sem tomar banho, não faz a barba, não quer comer, não vai para a festa, acabou, não quer estudar. Então é preciso que a pessoa procure verificar o comportamento do seu filho, da sua filha, porque quando há uma mudança de comportamento, alguma coisa está errada.
E, doutor Edson, lamentavelmente, as nossas famílias vêm passando por um processo de desestruturação. Né? Nossas famílias estão desestruturadas, os pais não têm mais aquela autonomia com os filhos. Né? A gente vê muitos relatos aí de mães que dizem, meu filho tem 10 anos, eu não posso mais com ele, não dou jeito mais a esse menino. Então, isso também contribui bastante, né?
Não tenha dúvida. Michele, você tocou num assunto muito interessante. Todo dia... Júnior tem 45 anos de idade. Ele vai no meu consultório, religiosamente, me dá a benção. Quando ele sai, Michele chega também. Uhum. Papai, a benção. Aquilo para mim, sabe, eu fico orgulhoso, porque eu vejo que minha família continua esse relacionamento pai-filho muito bom. Sérgio, em Recife, que é o terceiro, quarto... Liga para mim segunda-feira. Até eu me assusto às vezes, porque ele... Tipo, foi que houve isso aí. Não, papai, estou ligando para pedir a benção e lhe desejar uma boa semana. O Paulo liga Santa Catarina, Floriano. Não, pai, veja bem. Isso que você está falando, Célio, na verdade, quando eu era pequeno, que eu estudava lá em Cortês, papai dizia para mim, primeiro, tinha que dar a benção a papai de manhã. Se não desse, ele chamava e obrigava você a dar a benção até você se acostumar. Segundo, havia um respeito de filho para o pai. Hoje, o papai dizia assim, meu filho, a professora é a sua segunda mãe. E a escola é uma extensão da sua casa. Você, se você não se comportar na escola, você aqui vai se haver comigo. Uhum. E me desculpe hoje, teu conselho com o teu telar. Eu brincava até com meu pai algumas vezes, dizia, papai, hoje o senhor ia para a cadeia. Porque papai deixava na cozinha... uma palmatória de sucupira, redondinha, pendurada num prego na cozinha. Saiu da linha, tinha palmatória para resolver. Então a gente aprendemos a respeitar e poucas vezes a gente levou bolo. Todo menino, né, teimoso. Mas veja bem, houve um afastamento, uma falta de princípio, de família. Não existe mais tolerância. Qualquer besteirinha, entendeu? Rompe. O filho não obedece aos pais, não escuta os pais. E muitas vezes se dá o mal por não escutar os pais. Vai para um colégio, eu já escuto, olha, tem...
Bate no professor, se ele não respeita o pai e a mãe...
Olha, eu estou cansado de dar atestado de depressão a professores, assustado, com medo. O pai, em vez de apoiar o professor para que o aluno estude, aprenda e passe de um ano para o outro, pelo contrário, eu já vi aqui aluno em Afogado da Engazeira, tira zero, o professor passar o zero nele e o pai ir procurar o professor para dar uma lapada, dar um castigo do professor, porque deu zero no seu filho. Uhum. Eu acho isso um absurdo. No meu tempo, tirou 0 a 0, não passa de um ano para o outro. Esse ano eu não sei porquê, não sei agora porque diz que não pode ser reprovado. Tem que passar de todo jeito. Aí o cara diz, tirou 0, levou pau, você tem que fazer um trabalho. Aí o cara vai falar, diga, vai em casa, faça um trabalho. O cara vai na internet, no professor Google, diz, é um trabalho sobre Castro Alves. Aí o cara, poxa, é Castro Alves. Aí entrega tudo. A professora, tudo. Isso. Aí a professora diz, ô meu filho, você trouxe seu trabalho aqui. Quem foi Castro Alves? Castro Alves que eu conheço, doutor, professora. É um vizinho meu, esse aí daí eu não conheço não. Entendeu? Passou a ser uma brincadeira. Então chega assim, ó, o quê? Os alunos, a maioria não sabe de nada, não aprende, porque se a professora ou o professor apertar, os professores vão achar ruim, passam de todo jeito. Eu sou contra essa mudança no ensino no Brasil. Eu sou do tempo que tinha que estudar para passar. Se não tirasse nota boa, reprovava, ia repetir o ano. E quando chegava no primário, para ir para o ginásio, que hoje é o ensino segundo grau, né? Me parece, o ensino médio, tinha um vestibulado primário para, que era a admissão ao ginásio. Hoje não tem mais isso, acabou. Outra coisa, a qualidade de ensino também piorou. No meu tempo não tinha merenda, não. No meu tempo não tinha farda, não. Não tinha transporte de estudante, não. E nós estudávamos com o prazer e todos nós fomos para a universidade.
É isso aí. Muito importante esse relato que o senhor traz, porque alerta os pais, né, as famílias a orientarem e observar um pouco mais seus filhos, né?
Entendo, veja bem, seu filho vai para uma festa, uhum. O pai tem que saber com quem ele vai. Que hora vai voltar? Eu vou te dizer uma coisa. Vou dizer aqui, meus filhos talvez estejam alguns escutando isso. Eu cansei, meu filho vai para uma festa lá em Recife, Caio, Sérgio. Eu mandava, às vezes, ó, não vai no seu carro, vai no motorista. O motorista ia levar e eu pagava ao motorista, porque você faz que vem-se embora e volta para ficar tucaiando a distância, uhum. Até com um binóculozinho, para ver se ele estava fumando. Qual o tipo de bebida que estava bebendo? Quem são? Filme ele com a patotinha dele, para eu saber depois quem são os amigos dele. E por isso, meus filhos, todos, como diz na gíria, entre aspas, deu para a gente. É tudo 4 filhos médicos, um não quis ser médico, mas tornou-se um surfista de renome internacional, que participou da elite mundial de surf, né? Uhum. Durante muitos anos. Então, meus filhos, acreditam que ainda dão bênção, respeita, dá bom dia. É que se tiver uma pessoa idosa, respeita, entendeu? Essa foi a criação da gente.
Doutor Edson, depressão e ansiedade é a mesma coisa?
Não. Ansiedade não é. Depressão é. Depressão é uma doença. Ansiedade não é uma doença. Ansiedade é um fator que você... Um fracassozinho que você teve, queria, não conquistou. Mas a ansiedade é uma coisa diferente. Agora, existem pessoas que nascem com distonia, um distúrbio patológico. Aquelas pessoas que suam muitas mãos, que suam demais as axilas, então isso aí, uhum, é um transtorno de ansiedade que antigamente a gente chamava de distonia neurovegetativa. Isso é uma doença, mas não é uma doença psicológica, entendeu? É um distúrbio mais patológico, simples, leve, que a pessoa mesmo pode controlar.
Olha, tá o José Nunes, da cidade de Juru, Paraíba, tá ouvindo o rádio, né, ouvindo a nossa programação, parabeniza o amigo e médico, doutor Edson Moura, bom médico e grande cirurgião, a quem eu devo muito, né, já fui com pessoas da minha família para casa de saúde, fui bem atendido, então ele tá parabenizando e tem um gesto de gratidão aí com o senhor que já fez mais de 30 mil cirurgias, né?
Olha, Michel, veja bem, eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Na época que eu cheguei em Itabira, Juru não tinha médico, Tavares não tinha médico, Água Branca não tinha médico, Imaculada não tinha médico. E aqui no Pajeú só tinha Dr. Jesus, Dr. Hermes, depois Dr. Oswaldo. Em São José do Egito, Dr. Arlindo, Dr. Zé Ramos, Dr. Bitu. Depois chegou Dr. Soares. Então, em Itabira, como eu era um cirurgião que tinha passado pela restauração, que vinha com experiência boa, todo mundo me procurava para fazer cirurgia, porque eu operava próstata, operava vesícula, esterectomia, operava cirurgia de osso, fazia varizes também. Então, eu era um cirurgião, assim, que tinha o conhecimento geral. Então, toda a Paraíba, de Juru, de Antônio Alves, que ele sabe, dona Geni, que era esposa, me parece, de Antônio Alves, como de Água Branca, de Benoni Firmino, de Tavares de Terto, então de Caetano lá de Macuá, todo esse povo trazia doente para Tabira. Até me desculpe aqui, o povo de Afogado, me desculpe, Afogado. Eu tudo para Tabira, se operar no Hospital Tabira, porque lá eu resolvi os problemas. Doutor Hermes não era cirurgião, doutor Jesus também não era. E doutor Oswaldo era só obstetra. Então, esse povo de Juru, Tavares, eu tenho um conhecimento, como eu conheço Tabira. Se eu chegar em Tavares, todo mundo me conhece, Juru, Princesa Isabel também. Então, eu tenho hoje um conhecimento muito grande em todo o Pajeú e parte da Paraíba.
Muito bem, tá aqui a nossa amiga parabenizando o doutor Edson, né, tratando desse tema tão atual, que é a questão da depressão, a nossa amiga Fátima Silva, deixando também o seu registro. E nessa história de tantas cirurgias, né, tanta coisa para contar, que o senhor já tem vários livros publicados, né, contando sua história, o senhor está prestes a completar aí 50 anos na medicina.
É, dia 8 de dezembro agora, né, eu completo 50 anos de medicina. Olha, Michele, eu me sinto muito orgulhoso de ter a proteção de Deus, ter chegado a 50 anos de medicina, servindo ao povo do Pajeú, lógico, que hoje eu tenho as minhas limitações já. Mas, veja bem, eu fiz durante esses 50 anos mais de 30 mil cirurgias, mais de 10 mil partos. E eu comecei aqui, cheguei em Tabira, que todo mundo sabe Tabira, o Pajeú, numa situação muito difícil, porque eu sou filho de gente muito pobre, e comecei tratando aquele povo Tabira, tinha que conquistar a cidade de Tabira, a família, porque era o povo que tinha me abraçado, me deu apoio e me acolheu como seu filho. Morava no isolamento do hospital naquela época, porque eu era muito pobre, não tinha condição de pagar. Mas eu aprendi uma coisa de papai: meu filho, fique aqui, um dia você vai ser grande nesse Pajeú, um dia o pessoal vai lhe reconhecer. E à medida que eu ia crescendo o meu prestígio perante a sociedade, primeiro Tabira, depois o Pajeú inteiro, eu me tornava mais humilde ainda, porque papai sempre me dizia: meu filho, nunca se esqueça das suas origens. Nunca deixe de atender alguém na sua casa, que seja de manhã, de tarde ou de noite, que tenha dinheiro ou que não tenha. E foi isso que eu fiz a vida inteira. Então eu caminho hoje aqui nas ruas de Afogado, às vezes, sabe, Michele? E as pessoas não costumam me ver na rua, que eu não gosto. Assim, me limito mais no meu consultório, no meu sítio. E às vezes chega para mim, uma mulher, como chegou um dia desse, disse: doutor, deu um abraço, uma veinha. O senhor fez uma cesárea em mim. Eu digo: meu Deus, essa mulher tem 70 anos.
Olha aí.
Eu digo: uma cesárea? Eu pensei que tinha sido uma vesícula, esterectomia, né? Cesárea. Eu digo: mas quantos anos a senhora tem? 70. Eu digo: e que ano a senhora se operou comigo? Em 71, doutor. Porque a senhora não se lembra. Tá? Aí sou muito grato. E as pessoas me abraçam muito na rua, onde eu vou, em Quixaba, Solidão, Engazeira, qualquer Iguaraci, qualquer cidade desse Pajeú, eu sou conhecido, sou muito grato o apoio do Pajeú, e sou muito grato especialmente ao povo Tabira, que me deu uma identidade, entendeu, Michel? Foi o povo Tabira que me deu essa identidade, que eu não era nada, vinha da zona da mata, fiz um limpador de mata de enxada, e o povo Tabira me abraçou, e lá eu tive um grande amigo, que papai foi dizer a ele que ele cuidasse de mim como se eu fosse o filho dele, João Cordeiro da Silva Neto, e ele pensou que era meu pai mesmo, passou a mandar em mim.
Vamos pro telefone, tem ouvinte ligando. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Michele.
Oi, quem fala?
É Antônia de Fátima, de Iguaraci.
Pode falar, Antônia.
Ô, Michele, eu quero saber, doutor Edson, quem tem depressão, que tem que tomar remédio pro resto da vida.
Quem é depressivo tem que tomar remédio para
sempre?
Olha,
veja bem, não. Ele pode ter cura, entendeu? Não é totalmente cura, mas se ele tomar um medicamento, vai reduzindo pouco a pouco, e vai chegar um ponto que isso pode tomar esporadicamente, em alguns momentos. Mas não é obrigado que ele tome remédio a vida inteira. Agora, é preciso, primeiro, uma coisa. A depressão é uma briga de você com você mesmo. Entendeu? Você tem que lutar, minha filha, é Fátima, né? Dizer a Fátima, você tem que... É uma briga, Fátima, você tem que lugar. Hoje mesmo atendi uma senhora com depressão. Veio de Princesa Isabel. Veja bem, é uma briga de você, com você. Você tem que sair disso. Eu quero ficar bom, sair pra rua, conversar com as pessoas, entendeu? E à medida que você for se libertando disso, aí você vai reduzindo os remédios. melhorando a parte psicológica e diminuindo o remédio, porque senão você fica viciado.
É verdade. Vamos aqui para o Zap, tem telefone? Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Aqui é Marluce Clemente, aqui em Ciclo Agente.
Diga, Marluce.
Ele já fez muita cirurgia em mim, graças a Deus.
Certo, tem alguma pergunta?
Eu tenho assim, uma pergunta, não sei se é uma ansiedade, porque eu estou perdendo muito sono, não sei se é preocupação, eu não sei.
Ela não dorme bem.
Oh, veja bem, minha filha, olha, essa questão de insônia, me desculpe agora que eu vou dizer, é outro problema seríssimo que nós temos no momento, sabe, Michelle? Olha, a maioria das pessoas tem insônia, mas a insônia hoje está relacionada, sabe o quê? A tecnologia da televisão, do zap zap, do telefone, enfim, é a tecnologia que mudou os costumes das pessoas. Antigamente as pessoas dormiam cedo. Antigamente não tinha zap zap. Houve uma pesquisa nos Estados Unidos que em 24 horas os jovens usam o zap zap em torno de 4 a 6 horas. A cada 24 horas se usa zap durante de 4 a 6 horas. Na Índia, existe 200 milhões de pessoas usando o zap zap. 200 milhões. Então você imagine que mudou a televisão. Quer dizer uma coisa, só para você dizer, uma mudança de hábito. As festas antigamente, elas começavam 10 horas, as festas. Depois passou para começar 11 horas. Hoje as festas começam 1 hora da madrugada, insistindo até 5, 6 horas da manhã. Então houve uma mudança de hábitos, de costume, entendeu? E isso prejudica também, né? E as pessoas hoje começam a dormir tarde, às vezes tem muito problema de família. As mães, os pais perderam o controle dos seus filhos, não sabe por onde ele anda, está aí. Ontem mesmo morreu um rapaz aí, um acidente, ninguém sabe qual o motivo. Todo fim de semana nesse Pajú morre um, dois. Os pais não controlam mais os seus filhos. É muito difícil. Ficou difícil por quê? E isso leva, sabe o quê? Fica a mãe em casa, preocupada, esperando, termina perdendo o sono. Isso começa a ter um hábito, daqui a pouco uma doençazinha.
Não consegue mesmo.
Tem que tomar remédio. E quando começa a tomar remédio para dormir, aí se vicia.
É complicado, né? Telefone, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem
oi,
fala?
Michele.
Oi.
Tudo bom, amigona?
Tudo bem, quem fala?
É Cícero Batista.
Oi, Cícero, tem alguma dúvida?
Rapaz, eu quero aproveitar o espaço para parabenizar esse grande médico, esse grande homem, esse grande empresário. Doutor Eto, gente fina, devo favor a ele bastante e é um grande profissional. Parabéns aí, doutor, um abraço.
Ok, amigo, um abraço para você também. Daqui a pouco o senhor agradece. Tem algumas participações aqui. Vamos dar uma pincelada aqui nos ouvintes que estão participando. Nós já estamos na reta final da nossa conversa. Diga você do Zap.
Michele, e boa tarde, o doutor Edson. Michele, eu quero perguntar ao doutor Edson que uma pessoa que tem depressão e só quer tomar o remédio quando está na crise. Aí, quando melhora, fala que não precisa tomar mais, não quer porque já está melhor. Aí realmente, quem tem depressão tem que tomar o remédio continuado ou só precisa na crise?
Não, veja bem,
meu nome é José Adilson.
José Adilson, só o seguinte, olha, você não pode deixar de tomar o remédio bruscamente. Você tem que reduzir o remédio progressivamente até se sentir seguro que está realmente, entre aspas, curado da depressão. Você não pode tomar só quando está em crise, não.
É um tratamento, né,
doutor? É um tratamento que você vai medir. É como um corticoide, que você tem que reduzir o corticoide lentamente. A depressão, você tem que reduzir o tratamento à medida que você começa a se libertar da depressão. Até 1.0, se for possível. Se você não está mais sentindo nada, lógico, fica em stand-by o tratamento. Mas não quer dizer que às vezes você está curado, pode não estar. Mas não pode tirar bruscamente o remédio ou deixar de tomar.
O André quer saber se o senhor acredita em tratamentos alternativos para tratar a depressão.
Não, veja bem, o tratamento de depressão tem muito a ver com a terapia. Conversar, a conversa do terapeuta, a conversa do psicólogo, isso é muito importante. é tão importante quanto o remédio. Muitas vezes o psicólogo ou o terapeuta, ele tem um valor muito maior do que o próprio remédio. Uhum. Entendeu? É, a alternativa que eu digo é essa, o tratamento tem que estar associado a um psicólogo, a um terapeuta, a um psiquiatra, entendeu? Essa alternativa tem que ter.
Deixa eu ver aqui mais um ouvinte falando comigo. Meu primeiro filho tem 18 anos e o primeiro procedimento do parto foi feito por esse excelente médico, né? Tá pedindo que Deus abençoe o senhor aí na profissão. Obrigado. Mais um ouvinte falando comigo aqui. Essa aqui deixou um zap. Vamos ouvir. Diga você.
Ao mesmo tempo, concordo. Sei que são poucas as pessoas para não ser viciada hoje na tecnologia. Bom dia, sou Betânia do...
Ela está falando da tecnologia que realmente está desestruturando aí, fazendo com que os jovens, né, percam a cabeça, entrem no mundo das drogas, conversam com pessoas que não são amigos mesmo, aquelas amizades virtuais, né, e vai se distanciando da família e a coisa piora muito. Doutor Edson, eu quero agradecer, nós estamos com o tempo estourado, podíamos ficar a tarde toda conversando aqui, que o ouvinte ia participando também. Muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite e estar participando desse programa de estreia com a gente aqui na PAGEU.
Olha, Michelle, antes de agradecer, eu só queria falar sobre isso que ela falou da tecnologia. Isso. É o seguinte, um dia desse eu fui aqui para o restaurante com Michelle e tinha um casal de namorado. Um sentado de frente para o outro, mas falando pelo zap-zap.
Acontece muito.
Acontece
isso.
Que a gente tá. É. Não conversava cara a cara olhando, mas olhando pro zap-zap, eles trocando mensagem, sentado na mesa. Então, olha. Veja bem, minha filha. É isso aí. Olha, a minha história é tão comprida, sabe, viu, meus amigos do Pajão, que eu resolvi escrever um livro. Um médico, muitas vezes, tá tudo lá. Depois, achando pouco, tem a parte política, os sapos da política. Depois, porque muita gente pergunta as coisas a mim, sabe? E não é assim. Olha, eu vou fazer o seguinte. Tu pega esse livro, leva pra casa e lê. Aí depois, falar sobre o seu bom, quem é seu pai, o grande homem, tudo bem. Escrevi um livro sobre meu pai, Fragmentos de uma Vida. Aí, como é o dia a dia do senhor, seu... Hein, doutor Edson? Escrevi um livro, casos e acasos, fatos e momentos que marcaram minha vida. Então, veja bem. Eu tenho muita história, sabe? Eu me lembro, Michele. Olha, eu tenho muita história. Digo para você uma coisa que meu filho, Paulo Marcelo, disse. Papai, o senhor é um homem diferente. O senhor é um homem especial. Não é especial porque o senhor é moreno. Não é especial porque hoje está com a cabeça branca. Não é especial porque o senhor é inteligente. O senhor é especial, papai, porque é seu jeito de ser. A sua maneira humilde. O senhor chegou a ser deputado, chegou a ser prefeito, escritor, amigo de Roberto Magalhães, que é meu compadre. Essa semana escreveu para mim, disse que escreveu um novo livro e autografou um livro para mim. Mas, às vezes, eu via, papai, o senhor em dois aspectos, eu me lembro. O povo de Itabira, nas políticas, batia tanto no senhor, e o senhor simplesmente não respondia, e o pessoal desistia, e no outro dia estava almoçando com o senhor. E o outro momento é que o senhor se sentia, muitas vezes, melhor sentado lá na cadeira de Zé Luiz Alves de Itabira, que é o engraxado que tem lá. E sentado com os garis da prefeitura na praça, se sentia muito melhor do que estar no Palácio do Governo com o doutor Roberto, com o Sérgio Guerra, com o Ricardo Fuzzi. Então, esse é o meu estilo, sabe, Michelle? Eu quero agradecer a você, esse momento histórico que aqui abre esse programa, agradecer ao Paju inteiro, agradecer a todos os meus amigos, minhas amigas, agradecer a algumas pessoas especiais que seriam muitos para eu citar aqui, do Hospital de Itabira, da saúde, da prefeitura onde eu fui prefeito, e que me sinto muito tranquilo, satisfeito, agradecer a você, que é para mim uma honra fazer parte da Rádio Pajeú hoje, né? Que daqui a 30, 40 anos, alguém vai dizer, quem foi que abriu esse programa de Michelle? O Dr. Edson pode até não estar mais aqui, já ter viajado para estar lá, Baidão Francisco, mas deixa aqui um pouquinho de história também na Rádio Pajeú. Agradecer a Afogada da Engraseira, agradecer o Pajeú inteiro, a minha família, ao meu filho pelo sucesso que nós chegamos, né, relativamente a ter, e que me sinto muito bem em falar sempre para o Pajeú, sabe, Michelle? E agradecer o convite de Nil Júnior, me recomendou, não falte, você é uma pessoa que é uma referência, você é importante para o Pajeú, viu, Nil Júnior? Muito obrigado, e obrigado a todos, boa tarde.
Quem está lhe mandando um abraço de Itabira é o Léo Brasil. Tá lhe abraçando.
Léo Brasil da Engazeira? Quem é Léo? Você está na Rádio da Engazeira ainda?
Não, ele saiu. Ele está em Itabira agora. está me mandando um abraço apertado. Doutor Edson, muito obrigado. E o senhor vai voltar, se Deus quiser, no nosso programa.
Tá.
Né? Vamos conversando.
Pode me chamar um dia para falar sobre política, uhum. importante, falar sobre... porque Edson Moura, são vários Edson Moura. Tem o Edson Moura cidadão, tem o Edson Moura escritor, Edson Moura médico, Edson Moura político. Então tem vários, vale, Edson Moura empresário. Então, muito obrigado por tudo. Obrigado à Rádio Pajeú. Obrigado a Nil Júnior, que é o seu diretor. Obrigado a Dom Bisol, que é o,
Dom Egídio Bisol.
O nosso bispo, isso. né? E dizer que estarei sempre à disposição, Michele, para dar um esclarecimento, falar de alguma coisa que for preciso. Muito obrigado.
Muito obrigada. 2h58.